Muito bem, estamos de volta para o último segmento do Gente que Faz neste sábado, conversando com Maristela Silvestrin. Bem, Maristela, nós agora entramos no último bloco. Nós podemos resgatar algumas questões que você deixou para trás, mas eu queria iniciar. Bom, nós falamos da Caixa, então surge ali um movimento sindical dentro dos bancos, sindicatos bancários, né? Era o nome do sindicato, sindicatos bancários, sempre presente e puxando muitas mobilizações, né?
Muitas.
A questão nacional, né?
Sim.
Eu conheci grandes lideranças que saíram de dentro dos bancos.
Sim.
Aqui e nacional também.
Uhum.
E que foram importantíssimos para a democratização do Brasil.
Com certeza.
Né? O que te levou... Quando você estava no banco, na Caixa, você ouvia o movimento sindical, ele te chamava alguma coisa, ou você entendia que, bom, eu não vou entrar nisso aí, não quero nem saber, ou você dizia, não, temos alguém que nos representa. Como é que você via isso?
Sim, temos alguém que nos representa, mas a representação também é feita por todos. Então, se eu tenho um representante, mas eu não posso deixá-lo sozinho.
Uhum.
Né? A representação, o presidente do sindicato, e o sindicato só tem força quando as pessoas se manifestam.
Sim.
Né? Então, sim, sempre, eu nunca estive em diretoria de sindicato, não, isso não.
Uhum.
Mas, assim, tinha assembleia, vamos para a assembleia, vamos decidir.
Sim.
Junto, vamos ver o que é melhor, vamos ver o que está acontecendo nas outras regiões, como é que está São Paulo, como é que está. Uhum. Porto Alegre, como é que está, né, para a gente saber como o movimento está em outros lugares, e isso eu sempre me mantive informada e sempre. Uhum. Participante, né, porque é claro, assim, a gente estava em defesa, as nossas lutas nunca foram unicamente só pelo nosso salário.
Sim.
Né? Não, envolvia outras questões de democracia, na época de aberturas, de preservar as estatais, né? E que agora a gente vê que a gente está pagando caro. Né? E então, era uma luta não só para nós, era uma luta como sociedade. Né?
Sim. Aí você vem para Farroupilha, se aposenta aqui em Farroupilha.
Na verdade, eu me aposentei em Caxias.
Ah, em Caxias, porque o último continuou ano, trabalhando.
Isso,
continuou trabalhando.
Eu trabalhei um.
Sim.
Ano lá, o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, trabalhei em Caxias. Uhum. E daí, no final do ano, eu disse, não, chega.
Tá, e depois se aposentou na Caixa, e depois daí, como é que segue a tua vida? Depois?
É isso, daí então a gente mesmo precisa um tempo para organizar novamente.
Sim.
A vida, né? Porque a gente, sim, eu saí sabendo que eu queria sair e sabendo que era assim, e sabendo que a vida. Uhum. Ia mudar, né? E muda, porque as rotinas são outras, a gente já não encontra mais as pessoas que.
Sim.
A gente costumava encontrar todo dia, e então me ajustar nessa nova. Uhum. Rotina, né? E então... Foi indo assim e fazendo algumas coisas aqui, umas coisas ali, e assim foi indo, até eu chegar agora. Uhum. Na presidência do Partido dos Trabalhadores.
Pois isso que eu queria entrar agora, como é que você entra no partido político? Foi convite ou foi...
Na verdade, assim, eu sou filiada ao PT desde 1999.
Ah, você já era filiada, então.
Sim, sim. Mas afinal...
Não atuava, assim?
Dentro do partido, eu nunca participei.
Sim.
Diretamente do partido.
Uhum.
Né? Mas eu me filiei na época que o meu irmão estava envolvido com a política.
Uhum.
Quando ele foi... Ajudei ele nas campanhas ali, quando.
Uhum.
Ele foi candidato a vereador, né? E depois foi candidato a vice-prefeito.
Uhum.
Junto com o Pascoal. Mas assim, mais o meu trabalho foi ser mais voltado na campanha.
Uhum.
Dele, né?
Uhum.
Então, ajudando ele dentro do possível. Não muito também.
Uhum.
E então, assim, do partido mesmo, eu não participei.
Uhum.
E então, ano passado... eu fui convidada para participar de um grupo de mulheres ali que estavam algumas filiadas, algumas.
Uhum.
Participantes já da diretoria do partido, E comecei a participar, né? Disse, ah, agora eu posso, vamos fazer outras coisas, participar de algumas reuniões do partido. Daí estava também nesse grupo a Suzana Magione Bertuol, e então eu fiquei com ela, acompanhei ela um pouco na campanha dela, né? Fui auxiliando ela na campanha, como também auxiliei um pouco a Nilva. As mulheres que foram candidatas, né? Fiquei presente naquilo que elas precisassem, e participando das reuniões, então, né, participando das reuniões do partido, e então, este ano, no início do ano, quando começou a questão, né, da eleição, né, do novo diretório, que vinha essa eleição a nível nacional, porque essa eleição que teve foi eleição em todos os níveis a nível nacional, né, então foi uma eleição geral, né, e então como a gente ia se organizar, o que fazer tal. E daí as pessoas pediram, ah, Maristela, tu quem sabe vai. Era algo assim que nunca tinha me passado pela cabeça, né? Assim, quando eu comecei a participar, de modo algum, eu pensei, eu acho que vou andar por aqui. Não, mas como as pessoas pediram e eu pensei, eu disse, não, então vamos lá, vamos ajudar, agora é a minha vez de participar do partido, de trabalhar para isso, né? Vamos fazer também, né? Vamos colaborar agora nisso também, né? Foi bem nesse sentido.
Você não tinha, assim, uma participação efetiva, então, dentro da executiva, nada?
Não tinha. Não tinha nem o cargo, nada.
Já... Mas claro que você acompanhava de fora,
sim,
né?
Sim, também conheço muitas das pessoas que estão ali pelo fato de participarem de eleições, e a gente está junto ali, mas eu, com cargo, eu não tinha nenhum, né? Só era filiada mesmo.
Bem, e como é que é agora, por exemplo... É uma coisa, assim, bem interessante, né? Porque o PT é governo hoje, foi duas vezes Lula, a Dilma, teve ali o processo e tal, que a história vai explicar, vai contar, e agora volta o Lula, quer dizer, tem, dos últimos anos para cá, tem 3-4 gestões do PT. Então, é o partido, dá pra dizer, que tem o presidente da República hoje. Mas a gente sabe que por as bandeiras que o PT defende, por ter surgido lá nos anos 80, como todo mundo sabe, surgiu no movimento sindical, proletariado, são quatro lados do PT, né? Os intelectuais, proletariado, a via campesina e os doces professores, os professores. A via campesina, proletário, os intelectuais, que são os universitários, mas tem mais uma corrente aí, não estou lembrado agora. E ainda existem muitas, digamos, restrições. Tem pessoas que têm medo de dizerem que são do PT. Farroupilha, a gente sabe que teve um momento do PT, mas depois parou, teve dificuldade. Como é que é? E você surge assim como um resgate, porque além disso, é uma mulher liderando um partido que é um dos maiores do Brasil hoje.
Sim, o PT já é anos que ele é um dos maiores partidos, né? Aqui em Farroupilha, a gente sim, né? Como também em outros lugares, que foi sim muito reduzido, né? Porque a gente foi muito esculachado, acho que a gente pode usar a palavra. E criou-se toda essa questão em que falam que estamos em dois extremos, né? Eu não vejo, assim, essa questão de dois extremos, sabe? Eu acho assim, a gente tem... eu tenho um lado, estou do lado do presidente Lula, eu sou uma petista, e o partido, como Lula diz, ele governa para todos os brasileiros, mas ele tem uma atenção especial pelos mais necessitados. Uhum. Né? Então, o foco principal dele é tentar melhorar as condições dos mais pobres, uhum. né? Então, e dos trabalhadores, né? Também dos trabalhadores, não só a questão de ser mais pobre, mas de todos os trabalhadores. Claro que quando o PT surgiu, a gente entendia trabalhador quem tinha uma carteira de trabalho assinada,
sim.
né? Esse era o trabalhador. Mas agora isso já não é mais assim, e também o PT vê que não é mais assim, uhum. né? Os trabalhadores são todas as pessoas que precisam levantar de manhã e sair para ganhar o seu sustento, uhum. né? E tem que trabalhar para ganhar o seu sustento, né? Tá fora disso? Quem tá fora disso? Aquelas pessoas que, se elas pararem de trabalhar hoje, se elas ficarem em casa ou forem morar em outro lugar, elas parando hoje, elas têm condições financeiras de se sustentarem.
Sim.
Para o resto da vida. É, hoje eu paro, não vou fazer mais nada, mas eu tenho patrimônio, uhum. tenho isso, tenho dinheiro, eu não preciso de mais dinheiro. Né? Não, essa pessoa é o rico, né, uhum. e que não é o foco do Partido dos Trabalhadores. Agora, os empresários, pequenos empresários, microempresários, ou os MEIs, esses todos são trabalhadores. São trabalhadores porque eles estão todo dia indo para o seu trabalho, porque é dali que vem o seu sustento, e eles não podem Sim. simplesmente abandonar e a vida segue. Não é assim. Então, a visão de trabalhador, sabe? O partido já entendeu. As pessoas que não são do partido ainda não pensam que é só para o PT, é só quem tem carteira assinada.
Sim.
Não é isso. Né? Então, o partido é o partido dos trabalhadores e está ali na defesa das pessoas que trabalham.
Agora, né? Eu lembrei, então, as correntes dentro do PT. A Via Campesina, que é defesa da terra, da reforma agrária, né?
Sim.
Que é terra para todos plantar, todos produzir, né? Terras ociosas serem... Não se prega invasão, se prega a ocupação legal e o apoio do governo para poder produzir, esses Sim. trabalhadores que ganharam a terra possam produzir, o que aconteceu aqui há 150 anos atrás. Né?
Sim.
Né? E chamava os igrejeiros, que eram aqueles jovens, né, que, das uhum. comunidades cristãs de base, que foram para a base, que saíram do seminário e foram lá junto, lá onde está a necessidade, saíram Sim. de dentro das paredes de seminário e foram para lá na base. Então, esses aí, os intelectuais, os professores que querem uma universidade pública, que as pessoas tenham acesso à universidade, que defendem a universidade pública, o ensino forte, o ensino gratuito, o ensino que as pessoas tenham acesso, né? Esse pessoal também. E outro pessoal, então, campesina, intelectuais, igreja e os proletários, os trabalhadores da carteira assinada que você falava, quando surgiu no ABC Paulista. Sim. Pessoas que iam para a fábrica e tal, que precisavam de creche, precisavam de auxílio de transporte, uhum. auxílio de alimentação, que a Constituição de 88 contemplou, mas precisava fazer valer isso, né?
Não Sim, só ficar lá. Cumprir a lei, né?
Não ficar lá. Uhum. Então, é isso aí. Ele surge dentro disso. É, só que isso tudo criou um aspecto assim de... houve todo um trabalho todo para desfazer isso, né? Para desfazer Sim. a grande mídia, a opinião pública, para desfazer que eram arruaceiros em querer esses espaços.
E
por isso que eu digo assim, por isso que eu fiz a pergunta, como é que é ser uma líder petista dentro de um contexto desse, né?
Sim. Assim, com relação... né, o partido, bom, como tu falaste, uhum. né? Ele abrange, né, as pessoas que... os trabalhadores, de um modo geral, uhum. porque os professores, os intelectuais, todas essas pessoas são trabalhadoras. Uhum. Né? Então, quando a gente fala trabalhadores, a gente está falando de todos. Claro, dentro do partido uhum. tem correntes, né? Mas, assim, tem correntes dentro do Partido dos Trabalhadores e tem correntes dentro dos outros Sim. partidos também. Uhum. Então, a mídia faz questão, assim, de falar das correntes dentro uhum. do PT, mas... tá, e os outros partidos? Claro que tem correntes, claro que tem divisões, claro que tem as pessoas que são mais vinculadas a um líder e outras vinculadas a outro líder. Então, as correntes dentro, eu acho que elas são extremamente saudáveis e necessárias, né? Isso, aqui para Farroupilha, a gente nem entra nesse assunto. Sim. A gente não está aqui falando em correntes, a gente fala de partido.
Partido.
Né? Aqui é o partido. E então, o Partido dos Trabalhadores, né, ele vem nesse sentido de pegar essa população, né, e empoderar ela, né, de modo que as leis sejam cumpridas, como a Constituição de 88 trouxe avanços, né, e que tenha uma melhoria. É como o Lula diz assim, eu quero dar oportunidade para as pessoas, né, é oportunidade. E é isso o foco dele, né? Então, para a pessoa que não tem dinheiro para estudar, que ela possa estudar numa federal, que ela possa fazer um ProUni, né? Federal não tem em tudo que é lugar. Bom, não posso sair de morar daqui porque não consigo me manter.
Sim.
Ah, tem um ProUni que tu pode estudar numa universidade aqui perto. Afinal, de cercar as pessoas de oportunidades. E é isso que faz com que avance, né? Com que avance. Uhum. Porque diz que nos países em desenvolvimento, né, para uma pessoa, para alguém subir de classe social, né, é em média 4 gerações, né? Então, de quem sai de uma situação difícil para chegar numa situação mais estável. No Brasil é de 9 gerações.
9 gerações.
É. Então, é isso. E qual é o motivo disso? A falta de oportunidades.
Exatamente.
Né? Porque não é porque é mais pobre que é mais burro. Né? Não é isso. Né? A pessoa está lá porque ela não conseguiu sair de lá. Né? E é nisso que eu penso que ele está certo, e é por causa disso que eu... Mas é isso que eu apoio ele e que a gente quer continuar apoiando e lutando por um Brasil de oportunidades.
Maristela, para a gente encerrar, algumas questões assim que tu esqueceu lá de trás... Você falava nos bastidores aí do teu pai gostava de ficar bem informado e ouvir rádio e ler jornal, e você músicas recortava do Correio Rio-Grandense.
Então, assim, isso é ver, né? De novo falando a questão das oportunidades, né?
Sim.
Então, o meu pai já... Desde que eu me lembre, e antes de eu nascer, nem não sei contar a história disso, mas ele era assinante do Correio Rio-Grandense. Depois ele fez até um trabalho na comunidade e ele e teve mais assinantes na comunidade. Então, ele buscava um pacote de jornais no Correio na sexta-feira e no domingo ele ia lá na comunidade e distribuía para as pessoas da comunidade, para os assinantes, né, para que todos tivessem...
Era o agente do Correio, o agente tinha um agente.
Isso, o pai foi anos agente do Correio Rio-Grandense. Assim, um simples jornal, né? Mas, assim, ele era o jornal da família inteira. Porque eu, como tu falaste, né, as notícias maiores, as coisas, até nem entendia muito. Mas tinha lá uma letra de uma música que eu recortava, colava num caderno e depois eu decorava a música. E quando eu via a Rádio Miriam, cantava junto.
Coincidentemente, algumas músicas daquelas, letras, você ouvia a música depois.
Com certeza, né? Porque eram as músicas de maior sucesso e a gente escutava muito a Rádio Miriam, né? E a gente lá, então, lá eu aprendi a cantar daí, né? E isso foi um legado que ele nos deixou, tanto ele quanto a minha mãe também, porque a minha mãe também, às vezes de noite, cansada, mas ela tinha um tempinho para abrir o jornal e dar uma olhadinha em algumas coisas. E essa questão de procurar além daquele nossa atividade do dia a dia, sabe? De ir além daquilo, né? De escutar uma notícia na rádio, de ler ali no jornal, de se interessar pelas coisas, né? Então, desde muito cedo, eu aprendi a olhar para além do meu umbigo, né? Era isso. O irmão precisava ajudar o irmão, da gente ir além para puxar as pessoas, para dar oportunidade, para que as pessoas possam, sim, se desenvolver nos seus potenciais. Né?
Muito bem. Então, É isso aí, eu queria agradecer a tua presença. Parabéns pela tua história, né? E eu vejo que, de fato, a gente acaba conversando com as pessoas e conhecendo mais e até dizendo, pô, que bom que você existe.
É, muito obrigado. Sim, sim, eu gosto de viver, como disse, que sim. Bom que você existe. Sim, e eu sou muito grata, né, primeiro aos meus pais, sim, aos meus irmãos e à comunidade onde eu estou inserida, sabe? Eu tenho muita gratidão pela vida.
Mora ali em São Luís?
Não, eu moro na cidade
agora. Na cidade. Teus filhos, quantos filhos você
tem? Eu tenho dois filhos, né? O Gabriel, que mora, agora está morando em Portugal, já faz 3 anos e quer se estabelecer por lá. E a Ana Laura, que mora comigo, então.
Mora contigo. Muito bem. Que idade tem dos filhos?
O Gabriel tem 31 e a Ana Laura, 24.
24. Sim. Muito bem. Então, muito obrigado, Maristela. Parabéns pela tua história.
Eu que agradeço a oportunidade.
E o Gente que Faz volta no próximo sábado.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Pessoa ruim, Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim.
Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado, meu irmão.
Salve, Dominguinhos. Muito agradecido, meu bendito e louvado seja no céu a divina. Estou cansado. Falta de ar.